Agora, enquanto aguardávamos, eu se calhar dava só uma nota prévia em termos metodológicos. Se calhar o que eu sugeria era o seguinte, tendo em conta que a ideia amanhã na conferência, perdão, na primeira comissão, haver um ponto dedicado a este tema, nós podemos fazer o que habitualmente se faz no grupo de trabalho, que é fazer uma votação indiciária, e portanto, caso não haja vocações para o plenário da primeira comissão, amanhã a comissão querendo poder assumir as votações daqui, sem prejuízo, obviamente, quem quiser depois poder também reproduzir em primeira comissão, quer a discussão, quer eventualmente também as votações, caso assim o entenda, porque é direito regimental. Mas, de qualquer forma, faríamos hoje uma sessão de trabalho de especialidade. Vem previsto excepcionalmente, não é? Apesar de não, é porque quando estejam em causa projetos do próprio, porque mais uma vez também o que pode voltar a suceder é haver depois a vocação da primeira comissão para o plenário. Nós no limite podíamos ter que fazer isto três vezes, só que a bem da economia processual, a linha a que chegarmos hoje será muito provavelmente próxima depois da final. Então o que iríamos fazer era, com base na tabela e com base no pedido que nos foi formulado pelo Presidente da Assembleia e o Presidente da Primeira Comissão, só as matérias relativas aos deputados únicos representantes de partidos, que é que representa a versão de guião com a versão soft, que é que tem 99 páginas. Soft no sentido em que tem a tabela comparativa, ela é muito mais suave. E depois há uma versão que tem tudo, que é que tem 141 ou 150. Como? Tem 90. Porque, obviamente, mantendo-se a intenção de fazer em dois momentos o processo, ou seja, não haverá ida a plenário antes do fecho completo. E, portanto, o que se pretende é fechar a questão dos durpes e essa ficar arrumada e encerrada já amanhã.
Dos durpes, ou seja, faz sentido fechar toda a matéria que diga respeito exclusivamente aos direitos de incidência dos durpes, que no essencial, para não dizer exclusivamente de acordo com a nossa análise, representam os artigos que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves teve a amabilidade de... Ah, estamos a falar deste texto.
Ou seja, o que está colocado na tabela é que não só estão as propostas base, como está o texto,
mas
como
os artigos vão ser votados,
são estes essencialmente.
São estes que estão aqui.
Com caso ou outro, depois das propostas de alteração posterior se acrescentam quando têm a ver com o tema, mas no essencial é em torno disso, exatamente. Mas o problema dos votos eu pedi para ser incluído no guião na medida em que ele também tem a ver com os DURP. Portanto, está incluído nesta versão das 99 páginas. Ou seja, como também... Mas também tem. Portanto, é.
E tanto quanto eu percebi, mas posso ter percebido mal, aquilo que eu li, ou que eu vi, da intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República na última sessão plenária, foi que houve um apelo muito claro para que esta fosse a segunda prioridade, sendo que a primeira prioridade seria consolidarmos as questões relacionadas com os direitos de iniciativa dos DURP. Mas não tenho nenhuma objeção particular, é só para não... A minha preocupação qual é? Vou dizer já qual é para a declaração de interesses. A minha preocupação é que se vamos acoplando matérias em cima de matérias, aquelas que já estão aqui consolidadas, como sendo aquelas que dizem respeito exclusivamente aos direitos sensíveis dos DURP, podemos correr o risco de complicar a discussão e depois nem resolvemos umas, nem resolvemos as outras. É só essa a minha preocupação. Pois, tal e qual.
Acho que há aqui uma dimensão de combinação de prioridades que permite virtuosamente resolver as duas em simultâneo, uma vez que, como também tem a ver com os durpes e tem a ver com os votos, junta-se, usando a expressão popular, junta-se a fome com a vontade de comer e, portanto, articulam-se as duas numa solução única. Eu, se calhar, estamos a aproximar-nos, já passámos o quarto de hora académico, ninguém atende e, portanto, os três, portanto, é o Chega, o PAN também, o PAN que também tem projeto. Pois. Sim, as do PAN não incidem sobre este tema, mas as do Chega, sim. De qualquer forma, há a reunião da Primeira Comissão amanhã também, portanto, nem sequer esta é derradeira possibilidade. Portanto, tendo aguardado o quarto de hora académico da praxe, daríamos início aos trabalhos, portanto eu sugeri que seguíssemos a sequência numérica com uma única proposta de alteração da ordem, que era que se abordasse a alteração ao artigo 10º no final. Por uma razão, uma vez que o artigo 10º é aquele que de alguma maneira sistematiza quais são os direitos dos DURP, poderá fazer sentido que ele seja feito no fim, quando já estiver assente ou mais ou menos consolidada qual é o alcance, porque podemos acrescentar aqui mais coisas, em vez de fazer uma revisão genérica para outras coisas que o regimento preveja, até se pode fazer aqui uma explicitação mais detalhada. Eu, entretanto, dou só nota de uma matéria, depois não cheguei a fazer uma alteração à proposta base, achei que não valia a pena, mas em relação a este artigo, sempre disse que cá voltarmos, verifico também que há uma norma que já resulta de outra obrigação legal, que é o Estatuto de Direito à Oposição, e, portanto, uma das remissões que vem proposta, quer pelo Chega, quer pelo Livre, para o artigo anterior, uma delas que é que corresponde à linha G, já resulta da lei em vigor, portanto, que é uma das disposições que resulta do Estatuto de Direito à Oposição, portanto, também não haveria inovação em contemplá-la, portanto, é mesmo uma questão de mera inserção sistemática, portanto, não haveria dificuldade. Então, assim sendo, eu sugeri então que passássemos de imediato ao artigo 20, que é o primeiro, que é o que diz respeito ao funcionamento da Conferência de Líderes. Há três propostas, não, perdão, há várias propostas nesta matéria, uma da Iniciativa Liberal que propõe a inclusão dos DURP, também o CDS-PP o faz, também o LIVRE e também o CHEGA, sendo que o PSD faz uma proposta ligeiramente distinta no sentido de poder o Presidente convocar os deputados únicos representantes dos partidos. A proposta do Partido Socialista não é a de inclusão neste artigo da presença dos DURPs, mas antes de haver um direito à audição, nos termos do artigo 59, portanto, se estiverem de acordo, juntávamos a discussão das duas e depois iríamos ao 59, caso se verifique adicional. Portanto, abriria um ponto de discussão, caso não exista, passávamos às votações. Sr. Deputado, José Manuel Pureza.
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Creio que nós temos aqui propostas que têm duas orientações diferentes. Uma, um conjunto de propostas advoga a participação absolutamente igualitária dos deputados únicos, dos DURP, digamos assim, relativamente aos grupos parlamentares. Outras propostas restringem a participação dos DURP na Conferência de Líderes à convocatória, digamos, ou à sua participação por convocatória explícita, expressa do Presidente da Assembleia para assuntos que digam respeito, digamos, especificamente a esses deputados. Eu creio que, enfim, é uma sugestão que deixo para não complicar, espero eu. Eu creio que há aqui uma solução que não foi contemplada em nenhuma das propostas, e, portanto, avanço com alguma prudência, que é justamente aquilo que aconteceu durante a legislatura passada para o PAN. E que, portanto, se queremos, digamos, se queremos seguir essa prática, a nós, Bloco de Esquerda, não nos faria nenhuma impressão, digamos assim, ou seja, de consagrar a participação dos DURP na Conferência de Líderes com o Estatuto de Observadores, que foi exatamente aquilo que se passou com o deputado único do PAN na legislatura anterior, sendo que isso significa, portanto, que na generalidade dos casos não têm direito a votar e podem, quando haja lugar a isso, solicitar o agendamento de iniciativas próprias. Eu creio que foi, basicamente, corrigir-me-ão se eu estiver aqui a fugir àquilo que foi a prática, mas eu creio que foi esta a prática. Portanto, eu, francamente, não vejo razões para alterar, e, portanto, queria sugerir, é verdade que devíamos ter feito uma proposta formal, não o fizemos, mas, enfim, neste momento que estamos a debater, gostaríamos de avançar com essa hipótese.
Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todos. O deputado José Manuel Pureza acabou por fazer uma súmula interessante de várias posições. Há dois motivos pelos quais nós insistimos que no artigo 20 ficasse contemplada a participação dos DURPs na Conferência de Líderes. Uma que nós, enfim, talvez pomposamente designamos como a dignidade da função de deputado e que não é menor do que outros e que o assento de direito pleno na Conferência de Líderes daria expressão é essa dignidade. A outra, mais prática, é de que várias vezes tivemos conhecimento do que se passou em Conferência de Líderes com impacto direto no andamento dos trabalhos do plenário seguinte através da comunicação social, o que é uma coisa que não faz qualquer espécie de sentido e isso sim é um atentado à dignidade de facto do cargo e acho que isso não deveria ser aceitável. A sugestão que faz trata desta segunda objeção, não trata da primeira. Eu sou eminentemente prático, portanto não... Sou eminentemente prático e sei que os votos seriam sempre, aliás está na nossa proposta, os votos em conferência de líderes seriam sempre proporcionais aos mandatos em plenário e, portanto, os nossos votos provavelmente nunca decidiriam qualquer tipo de agendamento. Portanto, se isso for uma maneira de desbloquear esta situação, permitir a presença dos DURPs na conferência de líderes, permitir que eles possam expressar uma opinião aqui ou lá sem votar, penso que é um compromisso aceitável. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Filipe. A proposta do PS incide no artigo 59 ainda na Conferência de Líderes. Ou seja, o que se trata no artigo 59 é a propósito da fixação da ordem do dia, haver a audição dos deputados unidos representantes de partidos quando for por este apresentado requerimento para proceder ao exercício do direito de agendamento putestativo. Ou seja, tratando-se na matéria do exercício de um putestativo e, portanto, tratando-se na Conferência de Líderes de assegurar os agendamentos e fixar a ordem do dia, portanto, é associado a este exercício de direito putestativo que se fazia esta associação ou que se propõe a fazer esta associação. Não neste artigo do artigo... Em relação ao qual, a posição do Partido Socialista, agora ponho-te, apresentando-a, a nossa posição é de que, não tendo sido criado um precedente na legislatura anterior e tendo isso ficado ressalvado, parece-nos que a solução que aqui propomos acautela devidamente e para a futura situação, uma vez que, na análise que fazemos, a situação da legislatura anterior era diferente da atual, uma vez que, neste momento, não só a existência de mais deputados únicos representantes dos partidos, como a possibilidade dessa situação se poder repetir, leva a que, na ponderação da inserção de uma norma nova de raiz, esta solução nos pareça mais equilibrada.
Queria dizer que nós aderimos a essa proposta do PS, que nos parece adequada, porque, de facto, o que se passou na última legislatura foi que foi assumido e foi expressa, foi lavrado em ata para a posteridade que o estatuto que se conferia ao PAN resultava de ser o único partido nessas condições e que não criaria precedente, não é? E na situação atual não só criaria precedente como se ampliaria o precedente e portanto tornaria a Conferência de Líderes deixava de ser aquilo que tem sido, que é uma conferência onde se reúnem os representantes dos grupos parlamentares do governo com o Presidente da Assembleia da República e passaria a ser diferente. Aliás, até porque depois o que a prática demonstrou com a participação do PAN é que o PAN acabou por ser tratado em pé de absoluta igualdade com os grupos parlamentares. A prática foi essa. E, portanto, não nos parece que seja adequado transpor essa prática nesta legislatura, em que as circunstâncias são diferentes, sabendo que o nosso Parlamento, e até com outras disposições que vão ser aqui aprovadas relativamente aos deputados únicos representantes de partido, eles já vão ter um conjunto de direitos significativo, não é? Agora, parece é que eles não podem, não são grupos parlamentares, e, portanto, essa realidade tem que haver alguma distinção entre os grupos parlamentares constituídos e os deputados únicos representantes de partido. Caso contrário, também se cria uma situação de desproporção relativamente a outros deputados que pudessem ser não inscritos, mas que também são deputados eleitos. E, portanto, quer-nos parecer que a proposta do PS é adequada e votaremos favoravelmente.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Sr. Deputado, vamos ver. Naturalmente que a Assembleia tem que refletir sobre a nova realidade em que vive e sem nenhuma dúvida, não pode haver constrangimentos, não deve existir constrangimentos, alguns dos quais foram aqui levantados pelos deputados João Coutinho Figueiredo, relativamente ao funcionamento e ao exercício da função dos deputados únicos representantes de partidos. E naturalmente que essas questões têm que ser trazidas à reflexão. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de ter em consideração que quando o regimento da Assembleia da República, como muito bem disse o Sr. Deputado António Filipe, classifica ou categoriza a Conferência de Líderes, categoriza num determinado conceito. E a consideração da ideia, ou a explicitação da ideia, de que na Conferência de Líderes tem assento deputados únicos representantes dos partidos, significa a que deixamos de ter Conferência de Líderes para fazer outra coisa qualquer. Se essa for a intenção da Assembleia de criar outra coisa qualquer, mas muito bem. Mas a ideia da Conferência de Líderes é justamente encontrar um espaço para o exercício das funções e das competências que o regimento lhe comete, para onde têm sido os grupos parlamentares. E, portanto, se de repente se estipula que na Conferência de Líderes tem assento, além dos grupos parlamentares, os deputados e os representantes de partidos, já não estamos a falar de Conferência de Líderes, estamos a falar de uma outra categorização qualquer. Exatamente, Conferência de Interessados. E colocaria também aqui uma outra questão, que é a questão relacionada com os deputados não inscritos. O que acontece aos deputados não inscritos? Passam também a ser observadores na Conferência de Líderes? ou no caso de amanhã temos Estados não inscritos, vamos tratar os Estados não inscritos que também, como uma categoria diferente, que depois também se pode alegar que se abriu um precedente. Bom, portanto, a nossa posição é de que, naturalmente, temos que refletir sobre as questões relacionadas com o funcionamento e com o exercício das funções dos senhores deputados únicos representantes de partidos, e por isso é que o PSD defende uma solução que, de resto, devo dizer, não é muito diferente daquela que é a solução proposta pelo Partido Socialista, embora com uma sistemática diferente, mas que permite o quê? Permite que os deputados únicos representantes de partidos exerçam os seus direitos constantes do regimento, e para isso o Presidente da Assembleia da República deve reunir com os deputados que representam os partidos quando em causa estejam o exercício dos seus direitos e o exercício dos direitos de iniciativa que constam do regimento da Assembleia da República. Se esta sistemática for considerada mais adequada, estabelecer-se no artigo 59 ou estabelecer-se no artigo 20, ou no artigo 10, perdão, no artigo 20, perdão, enfim, é uma questão que podemos ver, mas a solução do ponto de vista substantivo não difere muito daquela que é proposta pelo Partido Socialista.
Joacim Catar Moreira.
Ok. Considero que é efetivamente a hora de se alterar o regime. Ento, não é? E independentemente de nós oficialmente, não é? Termos deputados únicos, isto significa que nós simultaneamente somos os indivíduos escolhidos por milhares de cidadãos para liderar. Não é? Portanto, não nos podem também, nem que seja ironicamente, retirar-nos o fato de nós igualmente estarmos aqui como representantes e enquanto líderes de um partido, programa ético no qual confiaram milhares e milhares de indivíduos. Portanto, se houvesse uma necessidade de nós alterarmos a nomenclatura em vez de conferência de líderes, ser uma conferência de interessados, e se isto originasse um alargamento dos direitos e uma iniciativa e uma atitude democrática, é que há aqui uma resistência enorme em se alterar o que estava instituído antes desta atual realidade. E é necessário nós reforçarmos sucessivamente a necessidade de coerência, não é? Portanto, se existe a ótica e o entendimento de que nós efetivamente estamos numa outra realidade, numa outra correlação, aí há um aumento de grupos parlamentares e há um aumento de deputados únicos, não é? Então isto significa que o que era instituído na legislatura última não pode ser agarrado e metido nesta nova conjuntura. Eu entendo que seja muito mais confortável manter as coisas da maneira que elas andam, não é? E é muito mais confortável os partidos comportarem-se numa lógica de excepcionalidade, não é? Nós é que efetivamente somos os grupos parlamentares, portanto, a excepcionalidade de estarmos numa conferência que é validada de conferência de líderes e onde são tomadas decisões que obviamente têm um impacto enorme no exercício das nossas funções, nomeadamente nos agendamentos e consequentes arrastamentos, eu não acho normal se achar normal que os deputados únicos não estejam não é? Mas tendo em conta a atmosfera que nós andamos e há um mês e meio, quase dois meses, não é? Sucessivamente estarmos a ser alvos de análises se nos vão incluir ou se não nos vão incluir, é no âmbito das delegações das comissões, é no âmbito das delegações da Assembleia. Inicialmente decidiu-se nesta mesma conferência de que nós não íamos ter hipótese nenhuma de interpelarmos o primeiro-ministro, a seguir retorceu-se e andamos sucessivamente nestas discussões, abre-se alas aqui, vai-se fechar alas ali e por ali fora. É inevitável, seja nesta legislatura, venha a ser numa outra, é inevitável de que haja uma alteração do regimento. E é inevitável que haja um alargamento dos direitos e um alargamento da igualdade, independentemente de representarmos um partido com um único deputado eleito ou de representarmos um partido minoritário ou um partido maioritário. Portanto, todos os esforços que hoje andam a ser realizados, esta resistência enorme, esta necessidade de manutenção de todas as coisas da maneira como elas eram antes, isto não vai ser minimamente benéfico, não é? E inevitavelmente vai haver uma alta são ali é isto. E recordar que nós somos efetivamente deputados únicos que representam um partido político. Portanto, nós não estando ali, não está lá um partido político com milhares de eleitores, com uma ótica e com um contributo importante a dar ali.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes, agora uma intervenção, começou o deputado do PS, só queria deixar duas notas. Eu acho que, apesar de tudo, este artigo é distinto de muitas das outras disposições do regimento que estamos a abordar. Porque aqui não estamos a tratar de possibilidade de intervenção parlamentar dos deputados únicos representantes, mas de matérias organizativas do funcionamento da Assembleia. É uma dimensão orgânica. Assim como a mesa também não tem representantes sequer de todos os grupos parlamentares. Há grupos parlamentares até que não têm representação da mesa. E, portanto, de facto, nas escolhas e na necessidade de garantir a prioridade, que é tempo e capacidade de intervenção em todos os debates, é isso que assegura, de forma primordial e em primeira linha, o exercício do mandato dos deputados eleitos, mesmo quando apenas elegem um único deputado, em par de igualdade, igualdade relativa, entenda-se, à escala da eleição. Portanto, verdadeiramente, este artigo, apesar de tudo, é um pouco distinto das outras matérias que vamos ver depois, em que se trata também de garantir a capacidade de intervenção. E esta realidade, no fundo, o direito comparado todo, eu já dei nota disso outra vez, nós não encontramos nenhum Parlamento que não tenha uma estrutura similar à Conferência de Líderes, na qual tenha representação apenas os grupos parlamentares, ou os equivalentes até em sistemas em que os grupos parlamentares se constituem com bastante mais do que dois deputados apenas. Portanto, nesse sentido, eu acho que há uma questão de mínimo organizativo, razão pela qual nos parece que se faz sentido, para manter o perfil do que é a Comissão, a Conferência de Líderes, num modelo de organização parlamentar que é, enfim, partilhado em instituições muito semelhantes à nossa, não penso que aqui gere choque ou que prejudique a capacidade de intervenção dos deputados, que a terão, como depois veremos até nas outras propostas apresentadas. Portanto, isto era uma nota também, procurando explicar a nossa proposta. Não havendo mais intervenções, penso que não há. Sr. Deputado, João.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, há aqui vários argumentos que foram aduzidos e que cada um deles merece um comentário de forma diferente. Primeiro, a parte semântica, a conferência de líderes, se há líderes, se não há líderes. Quer dizer, eu acho que o essencial é perceber qual é a função de uma conferência de líderes e se faz ou não faz sentido que deputados únicos tenham assento, de uma forma ou de outra, nessa conferência de líderes. Não é pelo facto do nome ser líderes que nos deve condicionar a tomar a melhor decisão do ponto de vista do funcionamento dos trabalhos. E a principal função da Conferência de Líderes é discutir o agendamento de matérias. O agendamento de matérias, não sendo igual aos tempos de intervenção no plenário, também não é propriamente uma matéria administrativa. Se há coisas que nunca chegarem a ser agendadas, elas nunca chegarão a ser discutidas, por muito que interesse a um, dois ou quatro ou cinco deputados que não possam fazer vingar essa sua vontade no sítio onde esse agendamento é decidido. Relativamente ao direito comparado, quer dizer, se vamos usar o direito comparado como justificação para não fazer determinadas coisas, então vamos até ao fim. Se há ordenamentos em que é preciso 5 ou 10 deputados para serem grupos parlamentares, vamos aplicar essa regra também, para ver se isso é uma coisa que agrada às pessoas que têm representação parlamentar. Não é argumento para mim suficiente se nós não formos capazes de aqui dizer o Parlamento português tem a realidade que tem hoje. E pode ter outra amanhã, desde que funcione do ponto de vista da sua representatividade, desde logo, e da forma de agendar os temas que seja realmente proporcional às votações que levaram as pessoas a assumirem os seus mandatos. E, finalmente, o argumento do precedente. Ok, já ouvi várias vezes dizer que aquilo que apareceu na legislatura passada não foi um precedente. E não constitui precedente, mas também não constitui precedente do contrário. Eu nem invoquei, o deputado José Manuel Pereira fê-lo, imaginou por simpatia e por analogia, mas não defendeu por ser precedente. Defendeu porque viu a funcionar e achou que era uma maneira prática, correta, de resolver um problema que não dá nem demasiada representatividade aos DURPs, nem os retira completamente do projeto de agendamento. E aquilo que o PS propõe e que o PCP e o PSD aparentemente querem apoiar, basicamente não responde a uma das principais preocupações que eu tenho. Eu não sei dos agendamentos, nas discussões que conduzem aos agendamentos, que não seja por vias travessas e às vezes 20 horas depois da reunião de líderes. Ora, isto não faz sentido nenhum. Porque há trabalho que temos de preparar e a própria prioridade dos trabalhos que estamos a desenvolver no dia-a-dia e com grande esforço de desmultiplicação de todas as pessoas dos gabinetes, penso no caso do DURP do LIVRE é igual e do DURP do Chega que não está aqui seria igual também, depende do conhecimento em primeira mão da forma como esses agendamentos são decididos e do conhecimento da própria decisão final. Portanto, nesse sentido, repito o que disse há pouco, acho que, tendo proposto do nosso lado que tivéssemos presença plena na Conferência de Líderes e com direito a voto, proporcional ao hemiciclo, percebendo que isso podia ser um passo demasiado grande para aquilo que se passou na legislatura passada, acolhi a sugestão do deputado José Manuel Pereira de usarmos um estatuto de observador, chama-lhe como entenderem, para pelo menos também podermos estar presentes, dar a opinião, sem votar, mas conhecendo em primeira mão os trabalhos da Conferência de Líderes. Penso que isto não choca nenhum princípio daqueles que foram aqui vistos e não nos deixa reféns nem da semântica da Conferência de Líderes, nem do direito comparado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado, por exemplo.
Sim, muito brevemente, porque creio que os argumentos estão claros. Quer dizer, para nós não cabe dúvida de que deve haver uma diferenciação entre deputados únicos e grupos parlamentares. Sobre isso não há para nós nenhuma dúvida, na exata medida em que, sendo a Assembleia uma Assembleia com 230 deputados e deputadas, cada um naturalmente com o seu mandato no respectivo círculo, ou obtido no respectivo círculo, a estrutura organizativa, se quiserem, desta Assembleia e a lógica de funcionamento da própria Assembleia tem nos grupos parlamentares uma peça absolutamente crucial. Portanto, sobre isso não temos nenhumas dúvidas. E até é verdade que a maneira como na lei portuguesa, digamos assim, se atribui o estatuto de grupo parlamentar, é até uma forma bastante liberal para pôr as coisas da maneira mais... Liberal, pronto. Liberal, isto é, aberta, pronto, assim, generosa. Não, liberal. Agora, portanto, desse ponto de vista, eu acho que deve haver uma diferenciação. Agora, o problema é saber qual é a diferenciação. Eu acho que essa é, que é a discussão que estamos aqui a ter, não é? Qual é o grau de diferenciação que queremos acolher? Do nosso ponto de vista, e por isso é que fiz a proposta em nome do grupo parlamentar, do nosso ponto de vista, não há nenhuma especial entorce à regra da diferenciação com a atribuição do Estatuto do Observador. Queremos que é, portanto, digamos, funcionou bastante bem na última legislatura e creio que, enfim, é um acolhimento razoável daquilo que é a realidade que temos hoje e que, muito provavelmente, teremos mais vezes no futuro, quer dizer, não sei, não, ninguém faz ideia. Pronto, e, portanto, não se trata, repito, de criar aqui qualquer igualização perversa e que descaracteriza a Assembleia. Não, não é nada disso. É pura e simplesmente ter em conta a diferenciação, porque senão seguíamos então as propostas que aqui nos aparecem com igualização total. Isso nós não concordamos. Igualização total nós não concordamos, porque na verdade, quer dizer, há diferença desde logo no número de votos que as várias forças políticas tiveram e que isso possa ter tradução do ponto de vista da representação das respectivas correntes de opinião. Pronto, agora, não nos parece muito adequado, enfim, que os deputados únicos representantes dos partidos não possam ter assento a título de observador. Portanto, com o estatuto de observador, que no momento certo podem participar, mas apenas nesse momento, o resto é justamente a presença própria de um observador. Penso que isso é perfeitamente razoável, seria perfeitamente adequado, mas enfim, vamos a votos. Pronto.
Deputado António Filipe.
Mas só para dizer o seguinte. Efetivamente, a participação dos DURP na Conferência de Líderes levaria a que tivesse uma situação praticamente equivalente à dos grupos parlamentares. E eu creio que existe hoje já um acervo de direitos que estão já consensualmente assumidos para os deputados únicos representantes de partido, que é muito significativo relativamente ao que foi no passado. Não é a primeira vez. A entrada do PAN há 4 anos atrás não foi a primeira vez que houve um deputado único de partido aqui e teve um tratamento extraordinariamente favorecido relativamente a deputados que no passado foram deputados únicos representantes de partido. Lembro-me do deputado do Partido da Solidariedade Nacional, que não tinha nenhum destes direitos que foram conferidos ao PAN. E, de facto, tinha poderes de intervenção muito limitados e, nessa altura, enfim, ele não colocou questão e ela, efetivamente, não foi efetivamente colocada. Se os deputados únicos representantes de partido participarem na Conferência de Líderes, significa, não, mais do que serem equiparados aos partidos, uma discriminação positiva. Porque, efetivamente, o funcionamento da Assembleia, nos termos em que já está concebido, não é proporcional. Ou seja, os deputados únicos, um deputado único representante de partido tem condições de apoio facultadas para a Assembleia muito superiores à que tem um deputado que integra um grupo parlamentar. E não estou a dizer que está mal. Obviamente tem que haver um mínimo que garanta o funcionamento de alguém que exerce o seu mandato. Mas não há dúvidas nenhumas que são os deputados que individualmente dispõem de mais meios de intervenção em termos de apoio logístico. Eu pergunto, se compararmos então com os meios que são postos à disposição de um deputado do PS ou de um deputado do PSD, é incomparável. É incomparável. E, portanto, eu acho que, enfim, as coisas são o que são e, portanto, não constituem um grupo parlamentar e, portanto, devem ter um conjunto de direitos que são relevantes e têm direitos de intervenção que são relevantes. Agora, não são bem grupos parlamentares e, portanto, ao se participarem na Conferência de Líderes, passam a ser grupos parlamentares, não tendo sido eleitos como tal. E, portanto, eu acho que não há razão, relativamente aos direitos que estão em cima da mesa para serem, e que estão consensualizados serem facultados, não é facultados, é serem reconhecidos aos deputados únicos representantes de partido, creio que não têm razões nenhumas para vitimização, nem pelo contrário, creio que é um tratamento adequado e é um tratamento muito superior àquele que houve no passado relativamente a situações idênticas. Já nem comparo com o deputado do PSN, comparo mesmo com o que foi a situação do PAN na última legislatura, à exceção, de facto, da Conferência de Líderes, em que se verificou que isso fez com que o PAN fosse, na prática, um grupo parlamentar.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu, em primeiro lugar, nós não estamos aqui perante uma questão de semântica, estamos perante uma questão de conceitos. Não é uma questão de mudar o nome e resolve-se o problema. Não é disso que se trata. Trata-se, efetivamente, da ideia de que, não, com certeza, que os direitos, que os deputados únicos, presidentes de partidos, têm que ser tratados de acordo com a representatividade que têm. E, de resto, devo dizer que se presumiu que toda a discussão relacionada com as questões dos deputados únicos, presidentes de partidos, se subsuma à questão da Conferência de Líderes, pois bem, não é verdade. Não é verdade. Há questões que estão em cima da mesa nesta discussão e posso, vamos ter a oportunidade aqui um bocadinho, desde questões de participação nos debates quinzenais, desde declarações políticas, até a possibilidade de participarem no debate das declarações políticas, debates temáticos. Bom, e poderia continuar. Portanto, mas criou-se uma ficção de que o Parlamento não quer dar direitos aos deputados únicos representantes de partidos, resumindo-se a questão à Conferência de Líderes. Isso não é verdade, isso é uma ficção. E essa vitimização que foi desenvolvida durante um período de tempo nesta casa e que, de certa forma, tem um propósito óbvio, que nós conhecemos qual é, não tem nenhuma correspondência à realidade. E isto tem que ser dito de forma muito clara. E, portanto, isto tem que ser alterado, é o que dizem alguns deputados e representantes de partidos, com certeza que o regimento tem que ser alterado e tem que ser adaptado à nova realidade em que vivemos. E é isso que estamos a fazer. Estamos a alterar o regimento em função das necessidades que são colocadas e dos desafios que são colocados ao Parlamento, reconhecendo que o Parlamento hoje funciona numa realidade diferente e que os deputados únicos representantes de partidos têm, naturalmente, que exercer o seu mandato com dignidade e têm mais, têm que ser coadunável com a representatividade que têm. Com certeza que sim. Agora, não podemos tentar, por um lado, entrar num discurso de diabolização do Parlamento, procurando subsumir toda a discussão a esta matéria, como se desta matéria fosse, aliás, de resto devo dizer, a matéria essencial. Porque muitas das vezes parece que estamos a falar de coisas que não existem. A Conferência de Líderes não fixa a ordem do dia. Lamento desiludir alguém.
O Presidente
que fixa a ordem do dia, ouvida a Conferência de Líderes e, de acordo com a proposta que o PSD faz, que de resto, como volto a dizer, na substância vai no mesmo sentido que o PS, houve também os deputados únicos representantes dos partidos, quando estiverem em causa o exercício dos seus direitos de iniciativa. Portanto, não há aqui uma falta de reconhecimento, nem há insistência de condições para que os deputados únicos representantes de partidos, nas soluções que são propostas, quer pelo PS, quer pelo PSD, e que são secundadas pelo PCP, segundo percebi, e pelo Bloco de Esquerda também, quer dizer, como é evidente, parece-me a mim, das intervenções que fez, não há aqui de maneira nenhuma uma fechar alas, como foi dito, relativamente ao exercício de direitos dos deputados únicos representantes dos partidos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E, portanto, é bom que não confundamos as discussões, por um lado, e por outro, e que não subsumamos toda a matéria a esta questão, que não se dê uma relevância que não tem, com o devido respeito. E não podemos também é querer tratar o que é igual de forma desigual, o que é desigual de forma igual. E, portanto, a Conferência de Líderes, isto não é uma questão de semântica, é uma questão de conceito. A Conferência de Líderes, como disse há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, existe para tratar de matérias de caráter organizativo e também, obviamente, para discutir com o Presidente a ficção da ordem do dia, que nós consideramos que não pode deixar de ser tido em conta quando estiverem em causa o exercício dos direitos dos deputados únicos representantes de partidos. E, portanto, criamos. Não, e esta talvez seja a única diferença, já agora, Sr. Deputado Pedro Alves, entre a nossa proposta e a vossa. É que diz aqui, a vossa é uma mera faculdade, pode ouvir, e nós dizemos que ouve, que tem que ouvir os deputados únicos representantes de partidos. E, portanto, tem que ouvir obrigatoriamente os deputados e os representantes de partidos para a fixação da ordem do dia, sempre tendo em causa os seus direitos de iniciativa. Portanto, isto parece-nos absolutamente claro. Sou, todavia, somos sensíveis ao argumento que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo levantou já duas vezes e que eu acho que é um bom ponto, que tem a ver com a questão de saber, então, mas como é que depois os deputados e os representantes de partidos se coadunam com as decisões, quer do Presidente, neste caso nem é da Conferência de Líderes, mas do Presidente. Não é? Pois, exatamente, exatamente, nós temos... Exatamente, para todos os deputados. Exatamente, portanto, sou sensível a esse argumento, evidentemente, embora a verdade é que eu, como deputado, recebo imediatamente, através do grupo parlamentar, mas que vem da mesa. Agora, sou perfeitamente sensível a esse argumento e, se for necessário, explicitar no regimento. Enfim, diria que é uma regra de bom senso, mas se for possível expressar no regimento que o PAR informa das suas decisões e das decisões da Conferência de Líderes e imediatamente os deputados únicos representantes de partidos, pois isso, muito bem, o que mais faltava, isso de facto não parece adequado que os deputados únicos representantes de partidos conheçam das conclusões da Conferência de Líderes, designadamente, não só, mas designadamente dos agendamentos pela comunicação social ou dias depois.
Sr. Deputado, Joacine, força. Eu ia já pôr à votação, mas força.
Sinto, tudo bem, mas se é...
Eu estava a dizer, provavelmente nos outros pontos, será, com, a grande parte da argumentação estamos a fazer para vários que são úteis para outras. É.
Sim. Se é algo que é especificamente relativo à organização, a questões organizativas, então para que esta resistência?
Olha, se me permite, deputada, foi-me dirigida uma pergunta direta. Não se trata de uma questão de resistência, não há a ver. É uma questão. Eu faço-lhe a questão ao contrário. Mas porque essa insistência? Quer dizer, porque essa insistência? Porque, na verdade, como eu há pouco, quer dizer, não me vou repetir, quer dizer, a Conferência de Líderes é composta pelos grupos parlamentares. Se é composta pelos grupos parlamentares, tem assento dos grupos parlamentares. Diz-me assim, mas há um conjunto de direitos fundamentais dos deputados únicos representantes de partidos que têm que ser salvaguardados. E eu digo-lhe, tem toda a razão. Mas não creio que só sejam salvaguardados ou que sejam salvaguardados por estar na Conferência de Líderes. Há mecanismos que salvaguardam o exercício desses direitos, não desvirtuando o conceito da Conferência de Líderes e não desvirtuando um conceito onde o nosso regimento assenta e o funcionamento da nossa Assembleia assenta, que é a ideia dos grupos parlamentares. Que são ideias, são conceitos distintos dos deputados únicos representantes de partidos. Portanto, se os direitos dos deputados únicos representantes de partidos só fossem salvaguardados através da sua presença na Conferência de Líderes, bem, eu aí então seria sensível. Mas é que eu não acredito nisso. Ou não creio que assim seja. Creio que os direitos dos deputados únicos representantes de partidos são devidamente salvaguardados com outros mecanismos, tais quais aqueles que já foram sugeridos, já foram propostos.
Sr. Deputado, penso que chegamos a um bom ponto e podemos passar à votação. Eu fazia, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, fazia só uma sugestão que pudéssemos acrescentar já agora como elemento de resolução das questões de não entrega atempada. Pudesse acrescentar no artigo 60, que é um artigo sobre a divulgação da ordem do dia, que atualmente apenas determina que a ordem do dia é fixada, as ordens do dia fixadas são mandadas divulgar pelo Presidente da Assembleia no prazo de 24 horas, portanto que é uma divulgação externa, que este passa número 2 do artigo e que ele passa a comportar um número 1 que diga que as ordens do dia são remetidas aos grupos parlamentares, aos DURP e aos deputados não inscritos no próprio dia da Conferência de Líderes, de forma a assegurar essa celeridade, que à partida já é cumprida, mas acho que, querendo-se uma garantia adicional, nada vai bolir com o nosso objetivo. Sendo certo também, se recordo, há recurso das decisões da fixação da ordem do dia pelo Presidente, portanto também por essa via estaria acautelado. Então, neste aspecto, passaríamos à votação. Neste caso, há propostas de alteração ao artigo 20, não há nada incluído no texto de substituição, e portanto eu sugeria que se votasse por ordem de entrada, como é da praxe, e portanto votaríamos a da Iniciativa Liberal e depois os senhores deputados... portanto, votaremos o número 1 da proposta da Iniciativa Liberal e eu diria que, tendo em conta que a redação é a mesma do CDS e do LIVRE, consideraríamos eventualmente prejudicada em função do resultado, mas para já, neste caso é absolutamente idêntica. Portanto, passava à votação da proposta de alteração ao artigo 20, número 1, apresentado pela Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Muito bem. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do PSD, com os votos a favor da Iniciativa Liberal e do LIVRE e com a abstenção do Bloco de Esquerda, com a ausência dos restantes. Portanto, consideramos prejudicado o número 1 das propostas do CDS e do LIVRE, que são idênticas. Temos depois uma proposta de alteração de ditamento do número 2 apresentado pelo Chega, que coloco também à votação. Quem vota contra, que passa a ler, o deputado único eleito por um partido participa na Conferência de Ideias em completa igualdade de circunstâncias de causa dos grupos parlamentares. Portanto, coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Senhora deputada Joacine, só para... A favor. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS, PCP, PSD, Bloco de Esquerda, com o voto favorável da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Muito bem. Depois temos ainda o número 3 apresentado pelo PSD. Enfim, não provavelmente para votar em alternativa, mas... Aliás, não é a primeira... Não é a primeira proposta que deu entrada, mas eu tenderia a dizer que a proposta apresentada pela Iniciativa Liberal ficou prejudicada do número 3, porque ele pressupunha que se tivesse incluído os DURPs na Conferência de Ideias. Portanto, eu considero-a prejudicada, a mesma do Chega e a mesma do CDS. E, portanto, os restantes... E a do LIVRE também, precisamente. Muito obrigado. Portanto, no fundo, haveria a votar a do PSD. E, portanto, passamos à votação da proposta de número 3 apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Foi abstenção, peço desculpa. Calma. Eu estou a tentar... Estou a concentrar os enganos todos no início para depois do fim correr muito melhor. Portanto, eu repito, foi rejeitada com os votos contra do PS e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PSD, do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Sugeria que se votasse... Portanto, reiterando, os números 3... da proposta da Iniciativa Liberal, do CDS e do LIVRE, estão prejudicados pelo facto de não terem havido inclusão na Conferência de Líderes. Portanto, não há que definir esse sentido. O mesmo vale para o número 4 do Chega. De qual?
Nestas circunstâncias, do número 3
do PSD. Muito bem. Penso que não altera o sentido da votação, mas repita a votação de qualquer forma. Certo, de qualquer maneira, também se explicará porque é que apresentaremos a nossa... Também acho que é explicável. Então, repito a votação. Quem vota a favor... O PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? O Partido Comunista e o Partido Socialista. Muito obrigado. Também rejeitada a proposta de aditamento número 3, proposta pelo PSD. Tendo em conta a unidade temática, eu sugeri que se votasse agora a proposta de alteração do artigo 59 e deixá-la já, mas eu formulava uma alteração na sequência da proposta do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, que fosse uma audição, ou seja, que o Presidente da Assembleia da República ouve ainda os deputados e não uma mera faculdade. E, portanto, neste caso, com esta alteração do texto, é um texto de substituição.
Neste caso,
é um texto de substituição. Exatamente, é uma alteração ao texto de substituição. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Sr. Presidente, só para clarificar, para estarmos todos de acordo com o que estamos a votar, o que dizia no artigo 10º proposto pelo PSD, no número 3 do PSD relativamente ao artigo 10º, 20º, tens a razão, muito obrigado, permitiria que o Sr. Presidente da Assembleia ouvisse quando entendesse útil. É que isso só ouvirá nos termos dos direitos putestativos. Que
é,
são,
é a mesma coisa.
Recordo, a aprovar o que aqui está depois mais à frente, duas vezes cada 4 anos. Sendo que há perto de uma centena de conferências de líderes durante a legislatura. Mas portanto, há uma diferença considerável e só quando tivermos a votar.
Mas os
é uma limitação grande dos poderes do Presidente da Assembleia.
Mas os agendamentos que lhe cabem, a interpretação que faço é que são esses. Porque os agendamentos que lhe cabem são esses.
São os protestativos.
São os protestativos.
Portanto, é duas vezes por quatro anos.
É, mas eu acho que esse é o sentido das duas propostas. Não?
Não pode. No outro só pode. É bastante diferente do ponto de vista de...
Não é?
Até da liberdade, a quem acaba a fixar a agenda é o Presidente, que devia ter a faculdade de seu vice atender.
Posso. Eu peço.
Então, eu chamar a atenção para isso.
Então, para tentar clarificar, dou a palavra ao autor da proposta, ao deputado Pedro Rodrigues, também até para clarificar o próprio sentido da proposta do PS, que pode ser alterada em função disso.
É que eu sem querer, eu percebo o sentido da intervenção do deputado Pedro Delgado Alves. E eu até posso ter induzido em erro na nossa discussão que tivemos anteriormente. Mas a verdade é que a proposta do PSD é substancialmente mais ampla que a do Partido Socialista. E eu digo porquê. Porque o número 3 do artigo 20 que nós propomos diz que o Presidente pode ouvir, pode convocar os deputados e os presidentes do partido, designadamente, quando diz propostas de cá. Ou seja, pode ouvir para lá dos seus direitos legislativos. A proposta do Partido Socialista é bem mais restrita, porque se cinge ou se subsuma às circunstâncias em que o Presidente da Assembleia da República só os ouve para efeitos dos seus direitos prestativos e não mais. Na proposta do PSD, se o Presidente entender ouvir os deputados dos diferentes partidos por qualquer outra razão, chama-os à Conferência de Líderes e eles aí sim terão estatuto de observador na Conferência de Líderes. E, portanto...
Sensível a várias considerações que foram feitas, eu creio que a formulação do PS pode ser qualquer coisa como isto. O Presidente da República, Presidente da Assembleia, houve ainda os deputados únicos representantes no partido, em função de requerimento por este apresentado, por ser ao exercício dos seus direitos regimentais. Porque acho que.
Continuo a considerar que ainda assim a redação do artigo 59 seria sempre mais restrita que a deste número 3.
Uma palavra como nomeadamente seria uma parte de solução, ou seja, o Presidente da Assembleia pode ainda ouvir os deputados únicos representantes dos partidos, nomeadamente quando entenda útil a função de requerimento para este apresentado para exercício dos seus direitos regimentais.
Quando entenda útil, nomeadamente.
Sr. Deputado, eu não quero, mas a verdade é que o Sr. Deputado está a tentar encontrar uma formulação para o artigo 59, justamente aquela que nós estamos a fazer no artigo 10, sendo que na proposta de PC está no sítio certo. Porque, e digo-lhe porque está no sítio certo.
Não.
Porque, não, eu digo-lhe porque. Eu digo-lhe porque por uma razão simples. Porque a sua intenção, quando escreveu esta proposta, era de ouvir os deputados e os presidentes para a fixação da ordem do dia. E, portanto, estava correto no artigo 59. Ora, se a ideia for dar a faculdade ou conferir a faculdade ao Presidente da Assembleia da República de ouvir os deputados e os representantes partidos em quaisquer outras matérias, então aí o sítio certo já não é o artigo 59, é o artigo 20. E, portanto...
Votamos... Não voltamos ao número 3. Eu penso, pelo menos penso que os sentidos de voto não se alteram em função desta explicação, mas podemos repetir a votação, pelo menos da parte do Partido Socialista e penso da parte do Partido Comunista, é a mesma. Agora, o que eu iria sugerir era uma redação diferente para o artigo 59, tendo em conta as questões colocadas. Isto é, o Presidente da Assembleia ouve os deputados únicos representantes de um partido, nomeadamente quando entenda útil, em função de requerimento por estes apresentados, para proceder ao exercício dos seus direitos regimentais de agendamento. Pode.
O meu entendimento do regimento pode ser defeito de quem não tem experiência suficiente destas matérias. Mas é que é algo que presente a Assembleia da República que quer fixar a ordem do dia. E houve a Conferência de Líderes e ouvirá quem entender. Portanto, penso que até dará mais latitude ao Presidente da Assembleia poder continuar a ter o poder último de fixar a agenda e ouvir quem entender, nomeadamente nas situações em que há requerimento por parte de um deputado em concreto.
Então, consolidando, o Presidente da Assembleia pode ainda ouvir os deputados únicos representantes de um partido, quando entenda útil, nomeadamente em função do requerimento por estes apresentados para proceder ao exercício dos seus direitos regimentais de agendamento. Ouve quando entender, no fundo é quando deixa aqui uma margem de apreciação na esfera do Presidente. Portanto... Repito, o Presidente da Assembleia ouve os deputados e os representantes de um partido quando o entenda útil, nomeadamente em função de requerimento por estes apresentados para proceder ao exercício dos seus direitos regimentais de agendamento. Muito bem. Então, colocava à votação.
Sim,
o 59, número 3, nesta versão amplamente dissecada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Não queria deixar de registrar, ainda assim continuo a considerar que o auxílio de saúde é
necessário.
Não, 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 não,
muito bem. Sugeria, fica depois para a ressalva no final, que no artigo 10º depois se fizesse referência a isto. Ou seja, que ele possa, porque uma das remissões é para o artigo que fala da fixação da ordem do dia, que se faça uma referência nos termos do artigo 59, depois em termos a redigir, mas para ajudar a consolidar o que formos construindo. Muito bem. Então, passamos ao artigo 30. No artigo 30 temos uma proposta, temos duas propostas, uma proposta do Chega e uma proposta de texto de substituição. Não sei se alguém quer usar a palavra. No fundo, há aqui uma proposta do Chega que seja um número indefinido de comissões parlamentares, no caso dos deputados e representantes dos partidos. A proposta apresentada no texto de substituição é até 3 comissões parlamentares, portanto, é manter a estrutura atual, mas manter a nota de, em função do número dos seus deputados, não puder ter representantes em todas, ou quando se tratar de um deputado único representante de um partido. Portanto, votaríamos primeiro a do Chega, que entrou primeiro. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Rejeitada com votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PSD e a abstenção do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Vamos votar o número 4 do texto de substituição. Quem vota contra? Sim, não há mais, é a única alteração do artigo 30. Peço desculpa. Claro. Façamos a votação do 4, já que fizemos partida neste. Portanto, número 4 do texto de substituição, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Abstenção, aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal e do LIVRE. O número 7, a alteração é apenas para precisar que não são só os deputados não inscritos que indicam as opções, também, obviamente, os deputados únicos representantes. Aqui é uma inexplicável situação em que o regimento dá mais direitos a um deputado não inscrito que a um DURP. O que, na ordem de, na hierarquia da representação, obviamente não faria sentido. Quem vota, são idênticas, portanto, votam-se em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Depois, entramos na Comissão Permanente. Na Comissão Permanente, também, penso que a única questão poderá ser de redação. A proposta do texto de substituição e algumas das outras apresentadas vão ao encontro da norma constitucional que faz referência a todos os partidos. Portanto, não sei qual é que deu entrada primeiro, é do Chega. E, portanto, mas submeti à votação do texto de substituição e depois logo se veria. Portanto, proposta do texto de substituição, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, artigo 59, já votámos a matéria em causa, e introduziríamos então a tal votação do artigo 60 nos termos que eu tinha sugerido há pouco, que é a ideia da comunicação imediata aos senhores deputados, portanto, como nos termos em que eu li há pouco, eu tenho aqui, portanto, o atual...
Sim. Se bem percebi, a passar este ponto único para segundo e a deitar um primeiro para comunicação no próprio dia, parece, do ponto de vista do português, colidir um pouco com o prazo de 24 horas, depois o número 2 faz referência.
É que o prazo de 24 horas do número 2 é para a divulgação externa. Isto seria a divulgação interna para assegurar que os deputados únicos representantes dos grupos parlamentares e os não inscritos têm...
Então era bom clarificar isso, penso que não ficará muito claro no texto, tal como está agora.
Não, mas é a redação, mas é que o 60 que dá nota é que as ordens do dia são fixadas, são mandadas divulgar pelo Presidente da Assembleia. Portanto, tem uma dimensão de colocação no site. Aliás, eu até diria que a norma é até arcaica, na medida em que ela hoje vai tudo razoavelmente rápido para o site. Pois, mas, no fundo, é garantir a celeridade máxima para os...
Aqui sim, sobre a semântica, para os... parece que fica ligeiramente esdrúxulo.
Mas, no fundo, seria as ordens do dia são remetidas de imediato aos grupos parlamentares, aos DURP e aos deputados não inscritos, no próprio dia de realização da Conferência de Líderes. É aqui para... Não, com o do outro a seguir, porque depois pode haver... O que é que sucede muitas vezes, já agora, é a prática que o revela. Às vezes há acertos que decorrem precisamente desta primeira distribuição. Ou seja, sucede por vezes que da distribuição da primeira súmula, os grupos parlamentares detectam lapsos ou erros e que são corrigidos durante a tarde e depois aqui é publicitada a definitiva, já tem em conta os contributos, nomeadamente, de todos os grupos parlamentares e dos DURPs. Portanto, haver esta...
A divulgação das ordens do dia para outros efeitos, para os próprios votos.
Quer dizer, eu fazia princípio da intervenção mínima, no fundo, não mexendo na norma que já está consolidada para não gerar ali dúvida. Portanto, no fundo, era votar esta nova estrutura do número 1. Portanto, reiterando, as ordens do dia são imediatamente remetidas aos grupos parlamentares, deputados únicos representantes de partidos e deputados não inscritos, no próprio dia de realização da Conferência de Líderes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Depois, artigo 63. Prioridade à solicitação de grupos do Governo e dos grupos parlamentares, que é a atual epígrafe. Há duas propostas, uma do CDS, uma de Iniciativa Liberal e uma que é o do texto de substituição, que correspondem, são todas idênticas. É, portanto, a única questão é que também nos parece que deva ser alterada a epígrafe, porque deixa de ser prioridade a solicitação do Governo e dos grupos parlamentares e passa a ser apenas pedido de prioridade, que é mais abrangente. Portanto, então, se podemos votar apenas de uma vez, a totalidade do artigo 63, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois, artigo 64. Artigo 64 tem já substância. Portanto, temos uma primeira proposta dos deputados da Iniciativa Liberal, do deputado, dos deputados, dentro de parte destas discussões não estaria a ter lugar. A proposta de fixação de ordem do dia em duas reuniões plenárias em cada legislatura. A proposta do Chega é por sessão legislativa. A do CDS é idêntica à da Iniciativa Liberal, assim como também é a do texto de substituição. Portanto, mas votaríamos por ordem de entrada da primeira da Iniciativa Liberal. Portanto, acaba a votação. Quem vota contra? 64, número 2. 64, número 2. É a transformação, portanto, é onde hoje temos uma fixação da ordem do dia putestativa por legislatura, passaríamos a ter duas. A proposta do Chega é por ser uma por sessão legislativa, portanto, 4 por legislatura. Portanto, coloca a votação da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade e considera-se prejudicada a do Chega. Depois, passamos ao artigo 71 sobre declarações políticas. Eu aqui faço a votação e sugiro que a votação e a discussão se faça por pontos, ou melhor, sempre preciso a discussão poder-se fazer em conjunto, mas a votação por pontos, porque há duas questões distintas a tratar. Uma que diz respeito ao número de declarações políticas por sessão legislativa e outra que diz aos termos de intervenção dos DURP no debate das declarações políticas que decorre, mesmo quando não é autor de declaração política. E, portanto, quanto à primeira, a primeira que deu entrada é a Iniciativa Liberal e propõe 10 declarações políticas por sessão legislativa. Depois, a do Chega, que propõe uma por, no fundo, uma, mas com duração máxima de 3 minutos, portanto, ao invés da regra que é dos 6. Temos ainda a do CDS-PP, que é de 6 por sessão legislativa, e ainda a do LIVRE, que é de 10 por sessão legislativa. A que consta do texto de substituição, portanto, é de 5 por sessão legislativa, sem distinção face às demais. Portanto, votaríamos por ordem de entrada. Coloca a votação da Iniciativa Liberal. Desculpa, não sei se alguém quer usar a palavra, Sr. Deputado António Filipe.
Quero só dizer que nós não votaremos favoravelmente esta proposta, porque queremos pensar que cria-se aqui uma distorção, ou seja, atualmente, os deputados individualmente considerados só têm direito a fazer uma declaração política por sessão legislativa, a título individual. O regimento atual prevê que os DURP possam fazer duas, não é? Três, e os deputados não inscritos, duas. Se nós aditivamos os DURP para 5, criamos aqui uma desproporção grande relativamente aos deputados não inscritos e maior ainda relativamente aos direitos individuais dos deputados integrados em grupos parlamentares. E, portanto, quer parecer que não se justifica, quer parecer que, como está no regimento atual, está bem, está adequado, e, portanto, não vemos justificação para que haja este aumento de 3 para 5.
Sim, o deputado António Filipe tem razão no que diz respeito a este critério. Todavia, e na verdade foi assim que as coisas decorreram na última legislatura, isso vale o que vale, mas queria também sublinhar isso. Agora, na verdade, eu creio que sendo isso que dispõe o regimento e portanto, tendo procurado o regimento com isso a cautelar diferenciações relevantes entre deputados únicos, deputados não inscritos, grupos parlamentares, apesar de tudo, eu creio que faz sentido a aproximação que o texto de substituição ensaia, acrescentando alguma coisa àquilo que é o que está estabelecido no regimento, e uma vez que estamos a rever o regimento, exatamente, uma vez que estamos a rever o regimento, creio que, portanto, não temos que ser fixistas neste plano. Eu, enfim, apesar de tudo, sou capaz de entender que a proposta feita pelo texto de substituição procura, digamos, fazer uma ponte entre as várias hipóteses que aqui estão colocadas. Ela será sempre insatisfatória, certamente, para cada um dos proponentes, como é óbvio, mas, apesar de tudo, creio que é aquela que é mais razoável nas presentes circunstâncias e, portanto, nós votaremos favoravelmente a do texto de substituição.
Pedro Rodrigues.
Nós votaremos também a favor a proposta do texto de substituição, por considerarmos que, efetivamente, faz sentido, ainda assim, nesta matéria, isto, de alguma maneira, substancia aquilo que eu vinha dizendo na minha primeira ou segunda intervenção, de que os direitos dos DURP não se subsumem, ou não devem ser subsumíveis, ou subsumidos, à questão relacionada com a Conferência de Líderes. Ela expressa-se, a sua capacidade de intervenção no Parlamento, expressa-se ao longo da vida parlamentar noutros instrumentos, desde logo nas declarações políticas. E, portanto, faz-nos sentido que haja esta distinção acentuada, digamos assim, ou aditivada, usando a expressão do deputado António Filipe, dos deputados únicos representantes dos partidos relativamente aos deputados não inscritos, porque a sua natureza é diferente e o regimento deve corporizar essa substancial diferença entre uma coisa e outra, e os deputados, obviamente os deputados individualmente considerados, que estando integrados em grupos parlamentares, naturalmente não perdem alguns direitos que o regimento lhe confere, mas não podem ser considerados similares ou similáveis sequer aos deputados únicos representantes de partidos.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, então, passaremos à votação pela ordem de entrada. Votaremos a proposta de iniciativa liberal de 10 declarações políticas de pressão legislativa, que sendo idêntica à do LIVRE, faz-se a votação em conjunto das duas propostas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitada, com os votos contra do PS, do PCP, do PSD, do Bloco de Esquerda e os votos a favor do LIVRE e de iniciativa liberal. Depois votaremos a proposta de entrada de seguida, que é a do Chega, declaração semanal com duração de 3 minutos. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitada com os votos contra do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e abstenção do LIVRE, Iniciativa Liberal e ausência dos demais. E ainda a do CDS de seguida, que é de 6 por sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitada. Votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e votos a favor da Iniciativa Liberal e do LIVRE e ausência dos demais. Portanto, também rejeitada. Votação, então, agora final do texto de substituição. 5 declarações políticas por sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, a abstenção do LIVRE e o voto contra do Partido Comunista Português.
Já votamos o número 2. Aqui na leitura do número 1, proposta do regimento, ficou-me aqui uma dúvida que é: cada grupo parlamentar tem direito a pedir semanalmente uma declaração política. Quer dizer?
Não é bem verdade, de facto. É quinzenalmente.
Não, mas podemos passar assim. Quinzenalmente
houvesse declarações políticas. Todas as semanas depois, claro, mas quer dizer, parece
um direito semanal,
pois,
que na realidade não o é. Na verdade, não, mas eu acho que há uma forma.
Não, acho que o melhor é não ler.
Porque ele, aliás, ele altera. ele altera, na realidade é o quê? As declarações políticas são sucedem ao PAOD. É um dos elementos que constava do anterior PAOD antes de 2007. E, portanto, era um elemento que fazia obrigatoriamente parte do PAOD com uma regra diferente, que era uma hora para o tempo das declarações políticas para todas. Agora, com a introdução do debate quinzenal e com a natureza quinzenal do debate, ele acaba por intercalar quinzena de... Ou melhor, por quinzena haverá... Normalmente é quarta-feira de quinzenal ou quarta-feira de declarações políticas. É matéria que, não sendo de DURP, por assim dizer, pode ser revisitada quando virmos as questões de melhoramento e, portanto, fica aqui assinalada esta nota do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que com muita pertinência e atenção... pronto, chegámos a votar a das 5 já agora, só para... Votámos a do texto de já agora, já que chegámos aqui, não nos íamos embora sem resolver o ponto. Muito bem, depois, segunda questão é que depois respeita à forma de intervenção no debate que se segue. Portanto, temos uma proposta da Iniciativa Liberal que introduz na prática a possibilidade de pedir esclarecimentos a todas as intervenções produzidas no âmbito das declarações políticas com 2 minutos por cada DURP. Proposta do Chega, idêntica. Portanto, também no mesmo sentido. Proposta do PSD, também... do CDS, também no mesmo sentido. E ainda também do LIVRE, no mesmo sentido. A proposta do texto de substituição vai no sentido de ser um máximo de 2 pedidos de esclarecimento por cada conjunto de sessões de declarações políticas, com igual tempo de explicações ao orador e, portanto, um período de esclarecimento de tempo. Por cada sessão. Eu é que me expressei mal. Por cada sessão de declarações políticas, cada deputado e representante do partido dispõe até 2 vezes de 1 minuto para solicitar esclarecimento aos oradores e este é igual tempo para dar explicações. Portanto, votaremos primeiro as propostas de base, que são todas idênticas, e depois o texto de substituição. Portanto, coloca à votação as propostas de Iniciativa Liberal, Chega, CDS e LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitado com os votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, votos a favor da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Rejeitada. Votamos então agora o número 8, o aditamento do número 8 do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD, Bloco de Esquerda, a abstenção do LIVRE e da Iniciativa Liberal e o voto contra do Partido Comunista Português. Muito bem. Depois, de seguida, o debate de atualidade. Também no debate de atualidade se coloca a mesma questão, que é a de, por um lado, definir a possibilidade de requerimento da sua realização, por outro, a possibilidade de intervenção no debate. Também aqui me parece que as propostas, elas não são exatamente equivalentes, mas... não são exatamente equivalentes, portanto eu sugeria que se votasse número a número, que é capaz de ser a forma mais simples. Portanto, a primeira, da Iniciativa Liberal, a possibilidade de um debate de atualidade a requerimento pelo estatuto de grupo parlamentar ou deputado único representante de partido, e em relação à qual, apesar da relação não ser a mesma, penso que a filosofia e o espírito da proposta do LIVRE é a mesma, portanto, coloco à votação esta primeira. Quem vota contra? Ah, peço desculpa. Peço imensa desculpa, de facto, não fizemos debate, caso queiram. Portanto, acrescentar os DURP nos aqueles que podem requerer um debate de atualidade. Por quinzena. Em cada quinzena, ou seja, no fundo, a Iniciativa Liberal, os DURP juntam-se aos requeríveis, aos requerentes, aos que podem exercer não é aos requeríveis, é aos requerentes, efetivamente. Ao lote dos requerentes, os intervenientes com capacidade de requisição. É. Os titulares do direito ao requerimento. Neste momento não há... O ponto de partida é, neste momento, os DURP não têm possibilidade de requerer a realização. Portanto, a proposta da Iniciativa Liberal e do LIVRE, apesar da redação ser distinta, penso que é a mesma, é de poderem também requerer no quadro da mesma quinzena. A proposta do CDS é de poder ser requerida 2 vezes por legislatura. CDS, sim. Mas é no número 2, não no número 1. Ou seja, também incide sobre a mesma questão da frequência. Eu ia depois colocá-la à votação no número 2 de seguida, porque o CDS depois intercala aqui um novo número 2. Portanto, é o mesmo tema, mas não é a mesma solução. E, portanto, a sistemática é outra.
Desculpa lá, só por um momento, senhor Alcance, esta proposta. um debate a requerimento de grupo ou de grupo?
Sim.
Portanto, isso significa no total quanto? Se vir a calculação, já diz, em cada quinzena, a realização de debate de qualidade com requerimento prestativo de um grupo ou de
outro. Isto é que bate declaração política semanal.
Atualmente os debates de atualidade não têm limite, ou seja, o que é que sucede? Realizando-se um na quinzena, fica vedada a realização e, portanto, na seguinte pode voltar a haver requerimento. Mas não há alteração da figura regimental. A figura regimental é a mesma, com mais requerentes. É isto. Por SMS na véspera. Onde é o primeiro a comunicar, pode ter que haver uma solução de dirimir o eventual overbooking, mas, aliás, o debate de atualidade é aquilo que se pode convocar da manhã para a tarde, portanto não depende de realização de marcação prévia. A única coisa que existe nas regras propostas que não estas é a fixação inversa de uma antecedência mínima. Ou seja, não se pode hoje pedir um debate de atualidade para janeiro, porque desde logo seria pouco atual. Mas não que não tenha sido tentado. A necessidade desta norma existe, porque isto foi tentado na legislatura anterior. Um por quinzena? Se lá chegarmos, implicaria essa revisitação. Muito bem, então passamos à votação. Então, os números uns do Iniciativa Liberal e Livre, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitada, com os votos contra do PS, PSD e PCP e votos a favor do Livre, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Número 2, proposta do CDS-PP, a possibilidade de 2 debates de atualidade por legislatura. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Esta não estaria necessariamente, uma vez que a outra é menos. É outra forma e é menos. Ou seja, eu diria que fica prejudicado ao contrário, mas... mas também não é líquido. Este tem mesmo que se votar porque não é idêntica. Portanto, também rejeitada com votação idêntica à anterior. Muito bem. Depois, temos então, de seguida, a questão que se segue, que tem a ver com os números seguintes. No número 2, penso que a única alteração que é feita é uma adequação à redação que passa a ter... porque as declarações políticas deixaram de ser exclusivas dos grupos parlamentares e passam a ser também realizáveis por deputados. Aliás, já são, portanto é só uma questão de melhoria da redação. Até penso que isto ia só uma alteração logística, mas colocamos à votação da mesma o texto de substituição, porque penso que são idênticas, portanto vai todos no mesmo sentido. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, número 2 do texto de substituição, as restantes prejudicadas. Depois, número 3, de alguma maneira penso que fica prejudicada pela proposta de há pouco, quando a votámos, que era a Iniciativa Liberal, portanto que é também a da grelha, portanto podemos votá-la, mas eu penso que se considera-se prejudicada. E o número 4 do Chega também, o 4 do Chega se calhar tem que ser votado. Porque é um quantitativo diferente, está em um local distinto. Portanto, coloco a votação número 4 do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS e do PSD e as abstenções do Livre e da Iniciativa Liberal. Depois, no número 4, as alterações são relativas à necessidade de comunicação... Isto em rigor não é matéria que respeite aos DURPs, é mais questão de agendamento, mas como estamos a mexer no artigo, se pudesse ficar arrumado, no fundo, o tema do debate é fixado por cada grupo parlamentar, por favor. Até às 11 horas no caso da reunião secretária da tarde, ou 18, certo? Depois... Portanto, a da Iniciativa Liberal está prejudicada, uma vez que é o acrescentar o deputado único representante. A do Chega, também. A do PS é que tem aqui um elemento que é um bocadinho complexo, que tem precisamente a ver com o tema que eu referi há pouco, da antecedência mínima para a atualidade. Ou seja, o que se propõe é o seguinte: o tema do debate é fixado por cada grupo parlamentar e comunicado ao Presidente da Assembleia, no mínimo, a partir da sexta-feira da semana anterior, em relação aos debates que se pretendam agendar para a quarta-feira, ou da segunda-feira, em relação aos debates que se pretendam agendar para a quinta-feira. Para quinta e sexta. Não é um problema de DURPES, portanto. Ele prende-se com o seguinte: na legislatura anterior houve várias circunstâncias em que esta é a matéria que ficou fixada naquele consenso da Conferência de Líderes e que, no fundo, era regimentalizá-lo, formalizá-lo. Tinha a ver com o facto de haver, por vezes, pedidos de debate de atualidade que eram feitos com tal ordem de antecedência que ele deixava de ser atual ou urgente, era só um debate marcado com muita antecedência. E, portanto, nesse sentido, perdia-se a natureza de ser um debate de convocatória rápida e tapava a realização. Portanto, é, no fundo, determinar que o debate de atualidade tem de ser requerido ou na sexta-feira da semana anterior em relação aos da quarta-feira, ou na segunda-feira da mesma semana, à decência mínima, ou seja, ele pode continuar a ser requerido de véspera ou na manhã, quando o plenário é da parte da tarde, não pode ser requerido mais para trás do que a sexta ou a segunda, respectivamente. Portanto, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Não vou discutir a norma, até me parece de relativo bom senso e de cumprimento até da própria biografia do artigo, se é de atualidade, tem que ter alguma atualidade. Mas eu acho que nós temos que manter aqui um critério. E que sejam, porque senão às tantas o que vai ser aprovado, se não é tudo, se não há uma coerência nas normas que são aprovadas, depois pergunta-se porque é que se aprovou isto e não se aprovou aquilo. E portanto eu preferiria.
Portanto, ele migra para o guião Maxi de. Maxi, salvo seja, depois vai emagrecer quando estas saírem, mas para o guião depois dos restantes temas da revisão do regimento. Muito bem, então este fica adiado, digamos assim. Muito bem, então. Nos restantes é também tudo consequência das atualizações. O que se propõe é efetivamente a introdução, agora já não na possibilidade de requerimento, mas da possibilidade de intervenção no debate de atualidade, a possibilidade dos DURP poderem também usar a palavra. Há duas propostas, uma que é de substituição, que prevê um minuto, outra que é a do livre, que prevê dois. Aqui, usando a palavra na qualidade de autor do texto de substituição, dava só nota que um minuto, sendo o tempo que já é fixado para iniciativas legislativas, sendo este debate de outra natureza, parece mais consentâneo com esta filosofia ser um minuto e não os dois, mas obviamente coloca-se à votação. Sendo que, neste caso, o texto de substituição entrou primeiro, portanto vota-se primeiro. Portanto, coloca à votação o número 12 do texto de substituição, um minuto para o debate, para os DURP, nos debates de atualidade. Quem vota contra? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP e abstenções do Iniciativa Liberal e do LIVRE. E votava agora, e portanto considera-se prejudicado o 12 apresentado pelo LIVRE. Muito bem, então passamos ao artigo 73, debate temático. Trata-se, no caso, de norma idêntica em ambas, portanto, como os debates temáticos são uma mera propositura que pode ser formulada à Conferência de Líderes, portanto, é também permitir que os deputados únicos representantes possam propor a realização do debate, não é um ponto legislativo, os textos são idênticos e, portanto, colocava também à discussão. Sr. Deputado António Filipe.
É que este artigo 73 de debate temático, eu diria que é uma inexistência.
Fizemos agora três, Sr. Deputado.
Com um documento enquadrador, etc, etc, etc.
É aquela folhinha de papel sucinta.
Está bem. Raríssimo.
Há uma figura que é o debate político que aparece nos anexos das grelhas, mas que em rigor é uma interpelação ao Governo. Ou melhor, o debate político em rigor é a utilização de um ponto estativo sem iniciativas. É o debate político em... Todos os debates são políticos, já alguém dizia outro dia, portanto, são todos, não é? À partida. Mesmo as condições sobre o estado do tempo, hoje também é um debate político quanto às suas causas. Muito bem, então, nesse caso. Pois. Portanto, depois a alteração do número 5 também é a mesma, é só acrescentar os duros. Portanto, eu sugeria que se votasse o número 1 e o número 5 em conjunto, portanto. Colocava à discussão. A discussão já está feita. Colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Neste ponto, e depois por esquecimento meu, não enviei atualizado, também aqui se tinha colocado a questão, até penso que o deputado André Ventura colocou a questão da intervenção dos DURP neste debate, no debate temático. E aqui, de facto, por lapso meu, não constava também a norma idêntica ao 12 do artigo anterior, portanto é também editar um 12, aqui não um 12, mas um 7 a este artigo 73, também prevendo a intervenção dos DURP por um minuto nos debates temáticos. E, portanto, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Aprovada com a abstenção do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Muito bem. Depois, artigo 74, debate de urgência. Só temos propostas da Iniciativa Liberal e, portanto, coloco-as à votação em bloco ou em conjunto, se o deputado Mons. Manuel Pereira preferir esta expressão. Mas como não é da autoria do próprio, não sei qual é o grau de paternidade da expressão, logo veremos. Portanto, coloco à votação. Quem vota contra? 74. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitada, com os votos contra do PS e do PCP, votos a favor, perdão, portanto, votos contra do PS e do PCP, votos a favor da Iniciativa Liberal e do LIVRE e abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda. Muito bem, chegamos então ao artigo 75, emissão de votos. Muito bem, de qualquer maneira eu vou fazer o enquadramento inicial, temos uma proposta do PCP que está na coluna do PSD, só queria dar este esclarecimento, aqui o Excel não estica mais, ou a folha não estica mais, então o PSD emprestou um espacinho, eu penso que foi por imposição externa, uma pequena nacionalização do espaço do PSD para o PCP, mas eu acho que é em homenagem a outros tempos e ao convívio, portanto... Um pequeno condomínio, mas a proposta não é do PSD, é do PCP, só essa nota. Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que esta matéria não deve ser votada hoje por duas razões essenciais. Primeiro, porque não diz respeito exclusivamente aos DURP, diz respeito a todos os grupos parlamentares. Segunda razão, nós temos uma proposta para apresentar sobre esta matéria que ainda não apresentámos, e não a apresentámos porque o pressuposto com que vínhamos para este grupo de trabalho era que nesta primeira fase íamos tratar apenas e exclusivamente dos temas que fossem relacionados exclusivamente com os direitos de iniciativa dos DURP e, portanto, não fizemos a nossa proposta sobre esta matéria. E, em terceiro lugar, porque com o devido respeito, ainda bem que não fizemos, porque se tivéssemos feito agora teríamos que alterar a nossa própria proposta, porque a prática parlamentar destes primeiros três meses demonstram que as propostas que são feitas e que nós próprios provavelmente faríamos não encontram resposta ao problema que hoje estamos a enfrentar. E, portanto, a nossa posição é de que não devemos votar esta matéria hoje, mas sim numa segunda fase de discussão do regimento.
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para fazer minhas as palavras do deputado Pedro Rodrigues. Há, de facto, também alterações que queremos propor relativamente à emissão de votos e pelo mesmo motivo de achar que não tinha a mesma urgência dos temas dos DURPs. Sugeriríamos que se discutisse depois para podermos apresentar essas propostas. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, perante estas objeções legítimas, são incontornáveis e, portanto, creio que não teremos condições para proceder agora a uma decisão sobre esta matéria. Chama a atenção, no entanto, para a urgência de o fazer, tendo em conta o apelo que o Presidente da Assembleia fez e tendo em conta que a prática se está a traduzir muito rapidamente num fator de grande prestígio para a Assembleia da República e, portanto, era bom que quando retomássemos os trabalhos pós-orçamento de Estado, que já houvesse uma decisão sobre esta matéria.
Muito bem. Não sei se mais há algum inscrito. Eu ainda só... Normalmente, então, Sr. Deputado Rodrigues, a minha tentativa de
sim. Só para dizer o seguinte, reforço e sublinho o apelo de urgência que o Sr. Deputado António Filipe aqui nos deixou, que nós vigorosamente subscrevemos, mas volto a sublinhar que se hoje votássemos esta matéria perante as propostas que estão em cima da mesa não resolvíamos o problema que os votos, que estamos no desafio que estamos a enfrentar hoje relativamente aos votos e ao desprestígio que tem causado à Assembleia, com o qual também concordamos.
Muito bem, senhores deputados. Eu sugeria só o seguinte. Há aqui, de facto, uma matéria, a razão pela qual ele foi incluído, que é que diz respeito a tempos quando há discussão dos votos. E, portanto, é uma matéria que, por essa razão, influencia também, não exclusivamente, mas também o estatuto dos DURP. E, portanto, a razão pela qual ela aqui está incluída. Portanto, eu perguntava se, e pedia a opinião dos vários grupos parlamentares e dos DURP sobre este tema, se fazemos apenas a análise dessa matéria ou se remetemos tudo para outras núpcias. Portanto, porque aqui o ponto é, atualmente a regra é não há tempos para as intervenções dos DURP no, quando há debate parlamentar e, portanto, assim sendo até resolvida globalmente esta questão, assim ficaria. Mas é na sequência deste apelo para que a temática seja vista de forma global, portanto, também tenderia a ser essa a posição que, da perspectiva da coordenação, parece fazer mais sentido e, portanto, adiaríamos a totalidade do artigo 75. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
A resposta à sua pergunta, Sr. Presidente, depende do número de plenários em que haverá apresentação e discussão de votos até haver uma solução desta questão. Portanto, das duas, uma, ou fixamos um prazo a nós próprios para... E, no fundo, temos três prazos de regimento. Um que acabaria hoje e amanhã, que é o tema dos DURP especificamente, outro para o tema dos votos e outro para a revisão global do regimento. Mas se esse segundo prazo para os votos caísse dentro de um período em que na prática não houvesse discussão de votos, não objetamos a que este artigo 75 seja discutido noutra altura.
À partida, só haverá a sessão plenária desta sexta-feira, que tem guião de resoluções regimentais, e depois haverá, quanto muito, em janeiro, única e exclusivamente o guião que conterá a proposta de orçamento de Estado e as grandes opções do plano, que poderá conter, porque nomeadamente votos de pesar ou afins, mas são duas, portanto, como a intenção do grupo é ter tudo concluído a tempo do retomar da atividade parlamentar, penso que vai ao encontro da preocupação e, portanto, adiar-se a totalidade.
A minha sugestão era mais concreta, dado que o PSD tem um projeto que vai rever, mas penso que ligeiramente, estará a dias de ter uma proposta, e que nós também poderemos, a breve trecho tê-la, que nos comprometêssemos durante a próxima semana. A próxima semana já não dá, não é? Bom, portanto, até a primeira semana de janeiro. Eu estou por cá, mas... Muito bem. Até ao fim da primeira semana de janeiro ter este assunto resolvido.
Acho que é desejável, portanto, não, no fundo até na sequência de uma inferência que o Sr. Deputado Pedro Rodrigues fez, ou seja, nós temos dois pedidos de prioridade, o primeiro para os DURP, o segundo para os votos, e portanto abordaríamos este logo já de seguida e faríamos isso quanto antes. Muito bem. Eu diria que esta devia ser quase evidente, mas há que votá-los no artigo 81. Apenas se adita a obrigatoriedade de imediato anúncio e distribuição aos grupos parlamentares e também aos DURPs e aos NINSC. E, portanto, já se pratica, mas fica expresso. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois passamos para o artigo 216, debate sobre o programa do Governo, que também só consolida, penso, aquilo que já resultou da prática e que também vai ao encontro de todas as propostas existentes. E, portanto, também coloco à votação a do texto de substituição, uma vez que alude aos deputados únicos representantes de um partido, portanto, no plural, sendo este o caso. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois, artigo 217, uma proposta de iniciativa liberal sobre a possibilidade da apresentação de rejeição do programa de governo pelos DURP também. Já tive a oportunidade no debate de dar nota de que a norma não viola a Constituição, que apenas reserva este direito aos grupos parlamentares, mas, portanto, votemo-la de qualquer forma. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sr. Deputado José Manuel Pereira, vota a favor? Então eu repito, é que a votação foi um pouco estranha. Porque o proponente absteve-se e o Sr. Deputado José Manuel Pereira esteve ausente. Portanto, pode retirar. Pode retirar a proposta. Então pronto, neste momento já de nada, porque o proponente retirou a proposta. Isso foi da anterior, que era sobre... Não, não faz mal. Não, portanto, o que votámos foi o debate do programa do Governo, portanto, que ficou votado por unanimidade, e agora o proponente, o do artigo 217, a Iniciativa Liberal retira a proposta e, portanto, está também superado. Depois, artigo 224, debate com o Primeiro-Ministro. Penso também que aqui o consenso também está alcançado e todas as propostas vão no mesmo sentido. É o que já se está a fazer e vão todas no mesmo sentido, todas alteram os mesmos normativos e, portanto, eu sugeria só que se votasse o texto de substituição, porque a única diferença é na remissão autónoma que se faz na proposta do Chega para grelha da Conferência de Líderes, que vem noutros projetos vem remetido para outro local, portanto eu sugeria que se votasse. É. 5, 7, 9 e 10 do texto de substituição, portanto, que é o denominador comum. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Bom, artigo 225, debate com os ministros. Temos proposta do Chega para uma remissão para a Conferência de Líderes a fixação da representatividade de cada partido com representação parlamentar, que é idêntica também à do texto de substituição. Portanto, também votava-se uma única vez. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, finalmente não, portanto, artigo 227, interpelação ao Governo. Também aqui o que está em causa é... não, peço desculpa, aqui não. Aqui neste texto não, ou seja, vem previsto e depois veremos na grelha que há tempos para os DURPs nos debates da interpelação ao Governo. O que o Chega propõe é... não, peço desculpa. É, remete para a grelha, mas... Porquê é que o 227 não tem? Tem, e já tem porque é matéria de prioridade absoluta, portanto eu só estava aqui a ver... não, vamos lá ver. Ao dizer que o debate é organizado pela Conferência de Líderes nos termos do artigo 90, eu acho que não se faria alteração ao artigo, uma vez que está acautelada a necessidade de fazer a organização com grelha própria e vem acautelado que ele é de prioridade absoluta, portanto está resolvido a montante e mantinha-se a mesma sistemática. Portanto, de qualquer maneira, coloca a votação. Não se está a rejeitar a participação porque ela vem garantida por outro lado. É mesmo uma questão de sistemática, mas vote-se. Portanto, quem vota contra... Não, não há texto de substituição. Estaríamos a manter em vigor a versão atual porque ela remete para organização pela Conferência de Líderes nos termos do artigo 90. E vem previsto no artigo, que já depois viremos ver no final, que contempla os debates de prioridade absoluta, as interpelações ao Governo encontram-se lá previstas, portanto, ele vem... A técnica legislativa é que é outra, mas... Não, portanto, considera-se prejudicado pela outra. Não, muito bem. Então este está prejudicado. O 227 está prejudicado. Muito bem. Depois, na realidade, o mesmo sucede... Não, aqui não sucede não, porque é diferente. Portanto, depois temos o 228, debate sobre o Estado da Nação. Há a proposta do Chega, do PS e do PSD. A proposta do Chega prevê perguntas dos grupos parlamentares e dos DURP, seguindo-se... o debate generalizado que é encerrado pelo Governo. Portanto, aqui a proposta é idêntica à do texto de substituição, a do PS, a do PSD e a do Chega, neste número 1. O que está em causa é acrescentar os DURPs e dar nota de que ele é encerrado pelo Governo. Portanto, aqui podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Pode-se debater, mas é igual em todas. No número 1, estou só a votar o número 1. Ou seja, com o número 1 o que prevê é que também haja intervenção sujeita a perguntas dos grupos parlamentares e dos DURP. Portanto, é o mesmo em todos. Nos três. No de substituição. Ou melhor, no Chega, no PS, no PSD é exatamente idêntico. E o texto de substituição é o mesmo. Podemos debater.
Sim, não
o 2, o 1 é igual.
É um debate do Estado da Nação em que os grupos não intervenham, que depois é o que o texto de substituição irá propor.
Não, o texto de substituição é idêntico. Ou seja, em cada sessão legislativa tem lugar, em data a fixar por acordo entre o Presidente da Assembleia e o Governo, uma das últimas 10 sessões de legislação, um debate de política geral iniciado com uma intervenção do Primeiro-Ministro sobre o Estado da Nação, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares e dos debates dos deputados únicos
do partido. Estava a ler no atual regimento.
Está na... está na outra, está no 82. Portanto, aqui é a mesma, portanto, votávamos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda uma proposta do Chega, que diz que cada grupo tem o direito a participar e intervir no debate sobre o Estado da Nação nos mesmos termos de que gozam os grupos parlamentares. Portanto, eu acho que esta dispensará a discussão, porque já a fizemos noutro momento. Votamos só. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP e as abstenções da Iniciativa Liberal e do Livre. Artigo 232, proposta da Iniciativa Liberal. Proposta da Iniciativa Liberal para inclusão de tempos para o deputado único representante de um partido nos debates sobre petições. Nos termos do número 7 do artigo 145. Este, sim, penso que devemos debater, uma vez que é novo, entrou agora nas propostas apresentadas. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, para apresentar a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que tive a ocasião já na última reunião do Grupo de Trabalho de mencionar este aspecto, porque o que acontece é que, não tendo tido, na atual redação do regimento, possibilidade de intervir nas discussões de petições, que em si não seria de enorme gravidade, acontece é que na prática parlamentar há uma série de arrastamentos de diplomas, projetos de lei, projetos de resolução, a pretexto das petições, nos quais temos direito de intervenção e pelo facto de serem arrastados pelas petições deixamos de os ter. Portanto, isto é uma... Porque quando são arrastados projetos de lei e de resolução nos quais teríamos direito de intervenção se fossem apreciados em plenário autonomamente, quando são arrastados por petições, perdemos esse direito porque não temos direito de intervenção nas petições.
Teria o tempo da iniciativa se arrastarem?
Se for nossa.
Não, portanto, há um agendamento atualmente, portanto, sem esta alteração, atualmente, havendo só o agendamento da petição...
Se for nossa, já pensámos em criar quase oficialmente sempre temas para poder arrastar e poder intervir.
Ah, certo.
Não me parece boa economia de trabalho parlamentar. Não seríamos primeiros, mas penso que estaremos todos de acordo que era bom que um dia fossem os últimos, não é? Não, é quando as regras dão este tipo de incentivo perverso para atulhar o Parlamento de Trabalho inútil só para poder garantir um direito que já está garantido noutro sítio. Penso que é mais simples pegar neste artigo e dizer que quando que há direito de intervenção nas petições, e nós utilizá-lo-emos parcimoniosamente, com certeza, até porque não dá para tudo, não é? Portanto, foi nesse sentido que fizemos esta sugestão, porque me parece que resulta de uma prática parlamentar e foi um regime, uma boa tradução portuguesa para oversight, foi um lapso, não, é um bocadinho menos com um lapso e é mais com um esquecimento, é um oversight.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Eu compreendo a preocupação da Universidade do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo e tem sentido. Não parece, não, quer dizer, mas para obter efeito útil relativamente à pretensão que o Sr. Deputado aqui expressa, e que eu volto a dizer que tem sentido, provavelmente pode-se dizer qualquer coisa como: sempre que houver uma iniciativa legislativa na sequência de uma petição apresentada por um grupo de cidadãos, se já resulta, então onde é que está o problema?
Não resulta.
É que se resulta, não há problema. Se não resulta...
Não, porque o que me parece é que a proposta da Iniciativa Liberal é de intervenção autónoma em todas as discussões de petições, independentemente das mesmas lhes terem associado ou não uma iniciativa legislativa. É isto, não é? É o que eu depreendo da proposta, ou seja... Exatamente, eu estou a interpretar a proposta...
Se não fosse a intenção do
Este artigo
sobre
respeito aos direitos de petição. Era uma forma fácil de resolver o assunto.
Mas que habilitaria a intervenção em todas as petições.
Como acontece, plenário. Como acontece com os grupos parlamentares.
E não apenas aquelas em que há arrastamento de iniciativas legislativas. É uma...
Que até à data também não sei se verifica muitas vezes petições discutidas per si.
Houve uma de chemtrails que ninguém acompanhou, mas sim. A dos chemtrails ficou deserta, por assim dizer.
A de Ribeiro Castro também não tem exatamente. Até a ver. A nossa posição é esta: se encontrarmos uma solução para a intenção manifestada pelo proponente, estamos perfeitamente de acordo. Ou seja, sempre que de uma petição resultar uma iniciativa legislativa, deve haver o direito de intervenção dos grupos no âmbito dessa, mantê-lo ou preservá-lo de acordo com aquilo que o regimento já expressa, estamos perfeitamente de acordo. Agora, não estamos de acordo é que se abra, ou seja, não estamos de acordo que a solução seja aquela que não é a intenção do proponente, que é intervir em todas as petições.
Eu penso que a solução que vamos ver a seguir para as grelhas de legislativas, que garante sempre um minuto aos DURP para intervir, resolve o problema. De qualquer forma, tem havido esse caminho nos agendamentos. Ou seja, onde antigamente se distinguiam as petições, consoante elas fossem de âmbito nacional ou de âmbito local, ou seja, as que deviam ser mais propriamente discutidas em assembleias municipais estavam a ser objeto de um tratamento de 2 minutos, mas foi reposto os 3 minutos para todas, que corresponde na realidade à grelha D. E, portanto, na verdade, o modelo acaba por ser este. Portanto, então, penso que, feitos os esclarecimentos, estamos em condições de votar. Sujeitava todo o artigo à votação em simultâneo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitada com os votos contra do PS, PCP e PSD, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com os votos favoráveis do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Muito bem. Está concluída... peço desculpa. Ainda temos o artigo que prevê os anexos, que todos dizem aproximadamente o mesmo. E, portanto, é a inclusão dos não da grelha, mas os critérios de fixação da grelha, corrigindo aqui um tiro dado erroneamente em 2007, que anexou as grelhas que devem ser evolutivas. Portanto, coloco a votação porque tem de ser, mas artigo 270, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, então, agora sim, artigo 3º, portanto, a alteração aos anexos. Portanto, a parte preambular agora não é o relevante, mas o anexo 1. Grelhas, portanto, no fundo, critérios de fixação de grelhas que se prende com esta matéria. Portanto, o que é que temos? Temos, na proposta do Chega, todos os grupos parlamentares, portanto, estou a falar da grelha, base, padrão, para o processo legislativo comum. Para o Chega, todos com 3 minutos. E nas restantes grelhas, metade do tempo reservado aos grupos parlamentares de 2 deputados. Proposta do Chega. Proposta do CDS, ou melhor, eu acho que as restantes que cada grupo parlamentar... As restantes penso que são similares, todas têm 3 minutos, é a mesma, depois cada deputado em representante dispõe de 1 minuto, os autores de iniciativas dispõem de mais de 1 minuto cada, e os partidos que promoveram o agendamento têm um agendamento adicional de 2 minutos. Portanto, isto para a base. Isto é o Chega, o texto de substituição e o CDS, e o PS. Ou melhor, já percebi. Portanto, temos por um lado a proposta do Chega e por outro lado a proposta que corresponde a estas 3. E, portanto, votaríamos por ordem de entrada. O 145 não foi alterado. Eu não sei se ele não teria que ser repescado por esta necessidade, porque de facto o 145 é onde depois remete para os anexos. Então, deixem-me só verificar se não temos que ir buscá-lo. Onde, de facto, só temos propostas do PS e do PSD que são quase idênticas em tudo, não é? Penso que não há quase... Não, mas eu sugeri que as votássemos para ficar alinhado. Portanto, então o que é que teríamos? Então vamos ao artigo 145, que está no outro guião mais completo, que tem o seguinte. Portanto, temos propostas aqui do PS, do PSD e do CDS. Nenhuma altera os primeiros 3 números. Depois o PS propõe os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais 1 minuto cada, que é o que já vigora, portanto que também não há alteração. E depois o partido que promove o agendamento dispõe no período adicional de encerramento de 2 minutos, que também consta da do PSD e da do CDS. Não consta da do PSD. Da do PSD não consta, consta da do PS e da do CDS. Que é o tempo adicional de... Portanto, a grelha, a lógica da grelha é 3 minutos... Aqui cresce 1 minuto por cada autor de iniciativa. Ou melhor, em rigor, até 3 minutos, como depois veremos, Um minuto para os DURP. Todos acrescem um minuto. E há os dois minutos de fecho para o agendante. Não se tem agora observado esta prática, uma vez que ela não constava do regimento e se tem seguido apenas a norma regimental, mas era o que vigorava por acordo no final da legislatura passada. E, portanto... E no anexo vem. Portanto, se não houver problema de ficar também logo do texto, então, muito bem. Então, sugeria que se votassem, que se votasse o número 4, mais um minuto cada... O 145, o número 4. Ah, isto está a reproduzir, mas é idêntico. Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais um minuto cada. É lapso do PS, é oversight do PS também. É, porque é idêntica. Portanto, o 4 não tem alteração. E, portanto, no 5, sim, o partido que promoveu o agendamento dispõe de um período adicional de encerramento de 2 minutos, idêntica também para o CDS. Portanto, colocava esta à votação, portanto, o extra dos 2 minutos para encerramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois, o número 6 é as grelhas aprovadas no início de cada legislatura de acordo com os critérios constantes do anexo 1. Também é idêntica à proposta do PS e do PSD. Portanto, coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Para efeitos do número anterior, também são idênticas, deve ao Conferência de Líderes obrigatoriamente optar por uma das grelhas de tempo aprovadas no início de cada legislatura, ou nos termos do número anterior, é um bocadinho indiferente. Não sei se há preferência da parte do PSD. Se calhar... Para ficar claro que é a mesma, se calhar sugerir a do PS, uma vez que é a mesma aprovação de grelhas da legislatura anterior. Portanto, se não houvesse objeção, votávamos a 7 do PS, que também entrou primeiro, portanto ficava também resolvido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade também. Pronto, fechado este elemento necessário para operacionalizar o anexo, regressamos ao anexo do outro guião e temos então as grelhas. E como tinha-me dito o Sr. Deputado João Manuel Pereira com precisão, em relação a isto, temos essencialmente duas propostas, a do Chega e as restantes. Portanto, a do Chega coloca a votação agora, entrou primeiro. Cada grupo parlamentar, o Governo e os DURP dispõem de 3 minutos. E depois, cada DURP dispõe de metade do tempo reservado aos grupos parlamentares constituídos por 2 deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PS, PCP, PSD e Bloco de Esquerda e a abstenção do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Depois temos então as grelhas, portanto a, grelha, a dita grelha padrão, que é que resulta do texto de substituição. Cada grupo parlamentar e o Governo tem 3 minutos, cada deputado e representante de um partido dispõe de 1 minuto, os autores das iniciativas dispõem de mais um minuto cada, os partidos que promoveram o agendamento dispõem de um período adicional de encerramento de 2 minutos. Portanto, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Sr. Presidente, era aqui neste ponto da grelha que eu acho que devia estar prevista que, ainda que arrastados por petições, o processo legislativo... mantém-se, os direitos associados ao processo legislativo mantém-se. Portanto, se há uma recusa das alterações que propusemos ao 232...
Eu concedo que não era pior que se fizesse isso, se calhar inserindo no artigo das petições. Ou naquele artigo onde... algures, ou seja, para que se faça esta... ou seja, sugeri que voltássemos a isso depois no final da... Os trabalhos, mas para incluir.
Usámos o 232
e... Não, de acordo, de acordo.
Aqui, eu não queria que recusássemos os dois lados.
De acordo, já víamos a melhor instrução sistemática, mas de acordo. Segundo lote de grelhas, portanto, temos para o debate com o Primeiro-Ministro a proposta do Chega para 2 minutos, a proposta do PS que está vertida no texto de substituição, penso que a do PSD também, e a do CDS também. A do PS era de um minuto, mas o texto de substituição, mas retira a favor do texto de substituição para um minuto e meio. Portanto, eu vou ler o debate. É melhor, é mais fácil assim. Ou melhor, não. Façamos votar a primeira do Chega, que é a proposta dos dois minutos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi a favor ou... Ok. Muito bem. Então, vou rejeitar os votos contra do PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda, com a abstenção da Iniciativa Liberal e com o voto a favor do LIVRE. Portanto, isto é a grelha especial do debate com o Primeiro-Ministro. E depois, genericamente, as outras grelhas especiais que aqui também não... Ah, peço imensa desculpa. Não, isto, rejeitámos a do Chega. Agora vamos votar o texto de substituição. Agora sim. Portanto, intervenção inicial 10 minutos, os tempos de cada grupo com a sua representatividade, cada deputado único representante, minuto e meio, Primeiro-Ministro, tempo de resposta idêntico. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do LIVRE e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares e grupos presentes. Vamos então ao ponto 2. Outras grelhas especiais. Aqui é, no fundo, eu penso que todos são exatamente o mesmo, portanto é a listagem de quais os outros que têm que ser fixados pela Conferência de Líderes no arranque de cada momento. E, portanto, coloco à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, na proposta do Chega, temos ainda uma proposta de alteração ainda sobre direitos putestativos por sessão legislativa. Portanto, é a única proposta sobre fixação de ordem do dia que eu diria que está prejudicada. É, também diria que sim, porque já fixamos estes elementos mais atrás. A matéria da republicação, remetemos para o conjunto, ou seja... Como a intenção é fazer só uma única alteração do regimento para que entre em vigor toda uma vez, nós podemos aceitar, e a ideia é comunicar amanhã à Primeira Comissão, está um consenso construído em torno destas normas, antecipamos a sua vigência desde já por consenso, mas a sua publicação integrar-se-á depois na revisão formal e, ainda assim, nessa altura trataremos então da entrada em vigor e do resto. Faltam-nos duas questões, que é precisamente a resolução da questão, ou a clarificação da questão das petições, e depois o artigo 10º, ao qual regressávamos para fechar a contento as pendências. Portanto, quanto à questão das petições, eu penso que talvez o próprio artigo das petições pudesse ser o local para a solucionar. É o 220. É o 232. Portanto, eu diria que seria acrescentar um número 4 ao artigo 232. Que dissesse algo como, havendo lugar à apresentação de iniciativas legislativas ou de iniciativas associadas à petição, aplicam-se as regras sobre... Era um novo número 4 no artigo 232. Sendo agendadas iniciativas legislativas em conjunto com as petições, aplica-se às mesmas as garantias de tempo previstas para o processo legislativo comum. Então, pode ser esta redação? O processo ativo como isto é a grelha, em rigor, usemos o nome que acabámos de aprovar. Mas é que é com prejuízo. Uma expressão que não é. Porque, no fundo, ele é a grelha padrão.
Neste momento,
ele é o nome. Sim, mas... A grelha padrão, no fundo. Então, usamos antes a expressão grelha padrão, uma vez que é aquela que introduzimos no... Porque é a grelha dos 3 minutos, que é que estamos a determinar que se aplica neste caso. Portanto, como é que era a redação? Aplica-se a grelha padrão prevista no anexo. É isso. Portanto, sendo agendadas iniciativas legislativas... Sendo agendadas iniciativas em conjunto com as petições... aplica-se a grelha de tempo padrão prevista no anexo. Aplica-se às mesmas. Muito bem. Então, depois também é uma questão de redação final, pode-se aprimorar mais tarde. Portanto, encerrado este tempo, vamos então ao artigo 10º. E no artigo 10º, última questão, última e derradeira questão, temos algumas questões que fomos resolvendo ao longo deste percurso. E, portanto, acho que o problema é igual em todos. Ao deputado que seja o único representante de um partido é atribuído o direito de intervenção como tal a efetivar nos termos do regimento. Dois pontos. E podíamos ir, primeiro fazíamos o texto de substituição e depois vimos o que é que era de acrescentar. Portanto, nos debates das matérias de prioridade absoluta referidos no número 2 do artigo 62. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Nas declarações políticas em plenário, nos termos previstos no artigo 71. Já o alterámos e, portanto, também está resolvido.
Mas eu vou ter como ter contra o artigo 71.
Certo. Portanto, eu vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Muito bem. Portanto, aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. Eu já lá... Percorrer os primeiros, sim. Depois temos o tema dos debates de atualidade, dos debates temáticos também, que também penso que seria de inserir aqui, nos debates temáticos e nos debates de atualidade, nos termos previstos nos artigos 72 e 73, ou então uma norma exatamente a mesma, nos debates de atualidade, nos termos previstos no artigo 72, nos debates de atualidade, nos termos previstos no artigo 73. É, então pronto, também, da minha parte, nas demais posições, podemos expressamente a sua intervenção. Em rigor também as declarações políticas, não é? É só para ficar uma listinha mais sistemática e mais bonitinha, mas também a estética, como o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo aponta, não é matéria de qual possa curar o representante do povo às 20h11. E, portanto, é razoável. Muito bem. Depois, também o número 2 parece pacífico, o debate seja o único representante de um partido dispõe de locais de trabalho na Assembleia, bem como pessoal técnico e administrativo de sua confiança nos termos da lei. Portanto, ela é uma reprodução da lei, mas agora vota-se. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois haveria então que introduzir aqui o artigo 59. No fundo podíamos usar uma expressão parecida com a que temos no artigo 9, que seria ser ouvido na fixação da ordem do dia nos termos previstos no artigo 59 e interpor recurso para o plenário da ordem do dia fixada, que é direito que assiste, certo? Portanto, se estivessem de acordo votávamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, isto seria uma linha D. Depois podemos pôr por ordem, deixando a C no fim. E ainda também, é uma proposta que resulta também de algumas das outras, a questão de ser informado regular e diretamente pelo Governo sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público. Esta é a tal que eu referi há pouco, que resulta do Estatuto de Direito à Oposição e, portanto, também há que incluir. Portanto, no fundo é reproduzir o teor da linha G do artigo 9 também nesta sede. E, portanto, agora, se formos revisitar as várias propostas avulsas, as do PS estão todas incluídas, as do PSD estão todas incluídas, as do CDS estão todas incluídas, com exceção do número 2, mas eu diria que não há casos omissos, ou seja, pode sempre haver, mas eu acho que exaustivamente os cobrimos e, portanto, coloco à votação o número 2 do CDS na mesma, mas eu acho que ele é desnecessário, porque é taxativo. Portanto, mas coloca a votação na mesma, de qualquer forma. Portanto, quem vota contra? Ao contrário, quem vota a favor? Quem se abstém? Rejeitado por unanimidade. Também dá para fazer ao contrário, apesar de não ser praxe. E depois, quer no projeto do Chega, quer do LIVRE, há um conjunto de remissões para as linhas anteriores. E era isso só, este exercício que faríamos, só de picar o artigo 9 e votar o que fosse necessário. A linha C e E, portanto, C... Ser ouvido, já vimos a fórmula como a formulamos, que é com referência ao artigo 59. E, as declarações políticas já cá está na formulação também correspondente. F tem que ser votada. Já lá vamos. G, ser informado, já está. E H, locais de trabalho, está incluída no número 2. Portanto, só temos que votar a possibilidade de requerer a interrupção da reunião plenária nos termos do artigo 69. Portanto, não sei se alguém quer usar a palavra. Ninguém quer usar a palavra. Votamos. Quem vota contra? Eu vou votar contra. É com a organização. Porque se assim fosse, devíamos alterar o 69. Se chegarmos a essa conclusão, depois altera-se o 69. Mas... Isto é raríssimo, devo dizer. É raríssimo, mas é uma figura. Já foi usada às vezes. Recordo-me de uma vez ter sido usado, até penso. Não se prevê que passa por testativo. O que vem é apenas... Pronto. Em função do resultado da votação, alteraremos o artigo 69 em conformidade. Colocava a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado com os votos contra do PS, PSD e PCP. A abstenção do Bloco de Esquerda e os votos a favor da Iniciativa Liberal e do LIVRE, portanto não é necessário fazer a alteração do artigo 69. Senhoras e senhores deputados, penso que concluímos os 10 mil metros, não diga maratona regimental, mas os 10 mil metros da parte deste tema. Os serviços agora faremos para amanhã uma versão compilada. Votos ficam adiados, isto é, integrarão a segunda leva de trabalhos da revisão do regimento. O que eu sugeria é quem quisesse apresentar propostas que o fizesse com a maior brevidade possível, idealmente até ao final desta semana, para que pudéssemos planificar adequadamente depois o regresso de trabalhos. A todos, muito obrigado.
O voto louvor à condução dos trabalhos e ao trabalho preparatório do Sr. Presidente.
Manda mais do que eu. Obrigado.